Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, Powering Your Dreams.
E vou parar e gravar novamente.
Ok. Eles estão gravando. Mas porquê que vais parar?
É só para saber que pronto, está preocupado ali.
Ok. Tipo, tu, que é que tu viste as provas todas?
As clássicas. Deixa-me ver o que eu vi das clássicas. Claro, vi os dois monumentos, não é?
Yeah.
E Rent of Elgin, a vi. Foi ganha pelo Van Aert, exatamente. Um bocado, mas não muito bem. Aqui havia mesmo, e acompanhei um bom bocado, foi a última. A volta à Flandres.
Fogo, esse Kaspar Asgreen, rapaz, mas que vitória do caramba. E a do Jasper Seven também, fogo.
Também, José... quando eu vejo o Wander Plus pintar, estava na cabeça, fogo, que isto.
Ah, mas, tu viste o que é que ele disse no, tipo, 3 dias antes? Ou 2 dias antes? O Vanderpool, ele disse que estava se sentindo bastante mal e que ia decidir no dia se ia participar ou não.
Pois ele disse qualquer coisa que ele não, que não se sentia assim mesmo na máxima forma. Qual que ele já tinha tido uma prova uns dias antes, em que não conseguia ir até o final.
Foi aquela que o Dylan Van Baarle ganhou no Duarte.
Exatamente, foi essa mesmo.
Que acho que ele foi... Que eles subiram para lá uma subida em pavé, em que ele, o gajo de quem é que estava a dizer? Acho que era mesmo o Dan Lloyd, estava a dizer: ah, ele foi deixado para trás como um monte de gels. Que caralho. Eu tipo, it was left behind like a load of bricks, of a ton of bricks. Yeah. Yeah, it was dropped like a ton of bricks. Yeah, dropped. Yeah, porra, rapaz. Este gajo foi
tão. O Van Aert também foi assim, no Ron Van Vlaanderen. Ele também houve ali uma subida dentro para ver que ele.
Mas tipo, no Milan Sanremo foi o Kuso. Quem teve culpa daquela situação toda que aconteceu não foi? Foi o Van Der Poel.
Sim.
Porque o Vanderpool, quando há aquele ataque do Alaphilippe, o Vanderpool está na parte de trás do grupo, distraído, que eu não sei o quê. Ele, tipo, na parte de chão do percurso, estava a deitar água para os travões de disco do... Quem era? Já não lembro quem era. Ele pegou no bedendo, ele esgou água. Acho que tava, os discos estavam muito quentes, ou o que era.
Ah, ok.
E já não sei quem foi. E... Yeah, e aí pronto, o que aconteceu a seguir? Quando o Alaphilippe atacou, ele tipo começa... Ele vê que o Alaphilippe está a atacar, que o grupo está-se a desmembrar um pedaço. Ele vem de trás, para a frente, e arrasta tipo 5, 6 gajos atrás dele. Mas sempre 6 gajos, não eram 5, 6 gajos qualquer. Era tipo o Pitcock e esses gajos assim, estás a perceber? Leva esses gajos todos atrás. E depois, claro, tipo, o Van Aert, que estava mesmo lá ao pé do Alaphilippe, colou-se. E depois aqui ficou um grupo até lá acima de 11 gajos. Tipo, 11 gajos, tudo de equipas diferentes, tudo em spot. E depois, quando eles chegam ao final do pódio, quando eles começam a descer o pódio, tipo, há ali os ataques e ninguém acerta. Mas depois, na parte mais inclinada, quando já estão todos a olhar uns para os outros, que, quem é que vai agora fazer alguma coisa... O gajo que ninguém está à espera, o Jasper Stubb faz um arranque e pronto, mete uns 300 metros de diferença e já ninguém o apanhou até o fim.
Eu, na descida fui mesmo para ali abaixo que nem o...
Ele tipo, só falta, foi mesmo no fim da descida, o gajo faz um ataque na parte mesmo mais inclinada. Ah pá, a cena que tipo, foi tipo um ataque surpresa, tipo, eu fui mesmo, ah pá, ali naquela fração de segundo, parece que vi que ninguém estava olhando para ele e atacou, e quando, porque nem as televisões apanham o ataque dele, se tu reparares.
Não dá para ver, não, dá. Não só vês depois ele com aquela vantagem.
E há só vês depois, tipo, os gajos, e lembro-me até de estar a ver, e o comentador aqui da Bélgica quer dizer, ah, oh, Jasper, Stavanes van Voor, não sei o que. Stavanes van Voor, não sei quantos, e o que era a vez. E depois eu gosto, depois vem aquele lá, aquele dinamarquês. O dinamarquês, tipo, é a partir daquele momento, tu vês o gajo lá à frente, qualquer um dos gajos que esteja atrás, queira fechar aquele intervalo que está entre ele e o grupo. Sabe, se for, quem for à frente a puxar o grupo, é a pessoa que vai ficar em último a seguir quando for o sprint.
Sim, por isso que ninguém quis puxar.
E por isso estava tudo ali os olhar para os outros. E pronto, olha, depois apareceu aquele dinamarquês, o Krag Sørensen, ou Søren, não sei.
Søren Andersen, não é? Søren Krag. Não sei ainda como é que se diz isto, não.
É mais ou menos uma coisa dessas. E pronto, e ele depois, isso ainda foi a cereja no topo do bolo para o Jasper Stavanger. Oh, então agora já era se que eu tenho que fazer força, este gajo vai puxar. Porque esse gajo chegou lá à frente e pensou, ah, agora vou puxar e este gajo, e este vai ficar para trás. Ok, ele então, se foi na roda dele a popular as pernas.
Claro.
E depois, a 18 metros do fim, é que atacou, caraças. E fiquei, é. Por acaso, bué de inteligente o gajo. Aquilo foi uma fração de segundo, ele veio, agora que eu vou.
E agora, isso, de certa forma, aproveitou pronto, aquela luz de cá entre Van der Poel e Van Aert.
Todos
atentos a eles e pronto.
Eles já houveram, tipo, até agora, houve pronto, dois monumentos e a Strade Bianca, que é tipo quase monumento.
Sim.
Pronto, tendo a Strade Bianca que o Van der Poel ganhou,
o
resto. Só o Wout van Aert que ganhou uma das clássicas, porque o resto foi tudo gajos. Tipo, o Sam Bennett ganhou isso, a Brugge de Pan, também é tipo, é para os sprints. E pronto, o gajo ganhou. E depois o resto foi o Kasper Asgreen, ninguém estava à espera que o gajo ganhasse. E o Dylan van Baarle, que ali tu estavas a falar, tem que foi o trabalho do Corsas da Ineos a puxar o gajo para a frente.
Pois foi. E depois ele lança um ataque de longe. Se não me engano, faz para aí 30 ou 40 quilómetros sozinho.
E pronto, e ninguém apanhou o gajo. Este do Kasper Asgreen ainda foi, na Ronde de Vavlanda, ainda foi mais impressionante para mim. Que, o gajo
tinha que
puxar, arrastar o Van der Poel atrás dele. Depois o Van der Poel a pensar, bem, e agora vou dar cabo deste gajo. E ele ainda vem e ainda resgata a vitória, olha.
E a forma, não sei se tu reparaste na forma como ele atacou, aquele ataque que ele lança, em que vão, que separa o grupo.
Sim.
Acho que foi ali quando eles estavam a abastecer, e ele lançou o ataque.
Isso é uma daquelas, como a gente falou da outra vez, é uma daquelas coisas, daquelas regras. Aquelas regras
sim.
Que, tipo, nessa altura, tipo, e por acaso... Quem é que estava a falar? Acho que era o Brad, só pode ter sido o Bradley Wiggins, porque ele disse quando primeira vez que fui para o pelotão com o. Fiz de ouvir este podcast, ele a falar do Mario Cipollini, quando o Mario Cipollini era campeão.
Ele falou no podcast mesmo do Aerosport.
Ele estava a falar disso, ele estava a dizer que o Cipollini trocava de roupa à meio das etapas, para ficar com a roupa limpinha ao sprint. E o pelotão esperava por ele, Ai, foda-se, o que é isto?
Era hoje em dia que ali iam esperar para ele.
Vê, há uns anos atrás, quando fui a voltar ao giro de Itália, o líder do giro do Mulan, ele aquela caganeira, ninguém esperou para ele, caraças.
Mas foi, ainda atacaram, foi mesmo antes da subida, eu fui a montanha acima, coitado.
Por isso ali com. Quando tem que ser, um gajo tem que cagar, não é?
Mas a meio de uma prova e com aquela roupa toda, coitado.
Eles deviam de fazer um fecho na parte de trás dos bibes.
Olha, por acaso não era mal pensado.
Vai ser mais fácil de cagar. Um gajo na mão, mas não usa cuecas.
Pois.
Falar nisso, já cometeste alguma vez o erro de usar esse bibs ou as calções e ter cuecas por baixo?
Não. Quando. Só que eu acho que quando é para fazer alguma coisa vejo mil e um vídeos no GCN.
olha, ainda bem que tem esses.
Eles por acaso fizeram um vídeo, não sei se viste daqui a pouco tempo. Tipo, acho que é 5 tips for beginners, uma coisa assim de gente. Um deles está a usar. Agora não sei o nome dele, é um bastante alto. Ele está a usar os bibs ao contrário.
Ele só foi campeão da Irlanda.
Exatamente, esse mesmo. Ele estava a usar aquilo ao contrário, com aquela parte almofadada para fora.
Yeah. Olha.
Isso é um bocadinho mau, mas pronto.
Eu acho que. Quer dizer, isso é, acho que. Mas sabes uma coisa? No AliExpress, quando tu vais comprar, quando tu vais lá ver as fotografias dos cursos, tu tens modelos a usar esses cursos ao contrário.
Deve ser para mostrar como é que se usa, para mostrar o material.
Ah pá, foda-se. Estás a usar,
mano. No site da China nunca se sabe. Os caras nem sequer sabem como é que se usa.
Ah pá. E vejo os gajos a pôr em cada nome no. Eles metem aqui não tem nenhuma orientação de marketing daquilo. Ah pá, este o Van Aert e o Van Der Poel, opa, e tal, aquela coisa que lembras-te daquele artigo? Foi tu que me mandaste daquele ciclista, o Johan Museu.
Era sobre o quê? O artigo?
O artigo era sobre esta nova era, estes novos.
Ah, sim, já me
lembro. E o que ele estava a dizer acabou por se confirmar, visto que eles atacavam muito, queriam ganhar tudo. E acabam por não ganhar as provas mais importantes.
É verdade?
Está a ver? Porque quem está a beneficiar desta rivalidade neste momento é o Jasper Stuyven e o Kasper Asgreen.
Sim, são aqueles não diria outsider, não é? Mas
grandes ciclistas. Opa, sim, sim. O Jasper Stuyven é um grande ciclista. Ele já ganhou. Opa, eu vi uma vez ele ganhar uma etapa, não sei se foi na Volta à França. Ele já não ganhou uma etapa na Volta à França, já nem sequer me lembro.
O Jasper Stuyven, já confirmo, é capaz.
Não ganhou, mas...
Não, por acaso não.
Ganhou o ano passado o Omloop, o Newsblad, ganhou, já há 4 anos, ganhou o Körn Brussels Crun, o Big Pond Tour, ganhou uma etapa, foi uma etapa na Volta, que ele ganhou em 2015, e agora eu penso que vamos ver esta etapa, porque... E já não sei, porque estava algum português na fuga também, eu acho que era o André Cardoso. Era o José Gonçalves, era o André Cardoso. E ele ganhou, esse sprint.
E os resultados dele mostram que ele também anda muito bem nas clássicas, não é?
Sim. Opa, é um gajo mesmo tipo de ciclista belga das clássicas. Forte fisicamente, opa, é bom ciclista. E este Kasper Asgreen, opa, é um monstro de força, rapaz. Inteligente também.
E está numa forma brutal.
Ele é campeão de contrarrelógio da
Dinamarca.
Da Dinamarca, que é o que ainda mais esquisito.
Mas era que a Dinamarca tem um. Eles têm uma geração nova bem interessante.
Epá. É tal que usa. Os gajos têm já há uns anos para cá. Não era o Rasmussen, no tempo do Armstrong? Isso já era dinamarquês, não era?
Eu acho que sim.
Na altura, e depois o Fuglsang, e acho que há outros.
Tem aquele. Sim, também. O Thorne Kragan, não sei lá como isso
tem. Os gajos têm. Estão a potência do ciclismo.
Por acaso?
Olha, tu falaram nas notícias, já deves ter ouvido falar que o Paris-Roubaix foi adiado.
Pois é. É adiado e nunca sabe se pode ser cancelado, mas pronto, por enquanto é adiado.
É a contar que haja muita gente vacinada, chegando a essa altura que haja muita gente vacinada, porque aqui na França, a nível de Covid, aqui não está grande coisa.
Não está.
E penso que eles preferem, eles vão fazer tudo para fazer a volta à França. Mas tipo, opá, e vejo, tipo, tem provas a ser canceladas em tudo, em todo lado. Tipo, hoje há aqui aquela prova aqui que acaba aqui em Scotland. Que é o depressa.
Que vai participar o Sam Bennett, não é?
O Sam Bennett
O
e
Cavendish também, acho que vai.
O Cavendish também vai e. Opá. Eu acho. E não sei se eles vão começar. É plano, é tudo plano. Não tem montanha
Eu
nenhuma.
estive a ver, por acaso, os últimos vencedores e quase, são quase todos homens rápidos.
É tudo para o sprint.
É.
Deixa eu ver a start list. E queria pôr aqui um. Tem o Dagen Kolb e os gajos assim, epá. Isto é tudo para. Mas estão aqui aqueles dois os irmãos portugueses na equipa da
Algo e o Ivo.
Eles estão. Mas
Agora,
Gregórios, penso que não é para sprints, os gajos.
não, são gregários para o sprint. Mas agora que falaste do Rui Oliveira, ele fez uns resultados interessantes nas clássicas.
Sim, parece que é um ciclista talhado para esse.
Parece-me que sim. É engraçado porque ele vem da pista e pronto, a pista e as clássicas não têm nada a ver uma coisa com a outra. Mas anda-se bem.
Mas tipo, o último grande ciclista de clássicas inglês, que era o Ian Stannard,
Sim.
ele também era da pista, quer dizer, aquilo que
Pois,
passa da
eu
pista.
acho isto curioso. Que pronto, às vezes pensas que eles só vêm da pista, só podem dar para o sprint, ou depois tens casos como o Froome e o Bradley Wiggins, não é? Foram campeões de voltas, mas ir da pista depois ganhar clássicas é interessante.
Quem vai participar também hoje vai ser o Nasser Bouhanni, que se calhar devia ser feito um exemplo dele, não achas? Se calhar devia ser posto um ano de castigo também.
O ano eu acho um exagero, mas tendo em conta o que ele fez, acho que ia haver um castigo.
Queres explicar o que é que ele fez, pá?
Ele basicamente deu um valente encosto numa etapa em que estão a sprintar e ele encosta o adversário contra as barreiras. Não aconteceu nada, sabe-se lá como, porque as barreiras por acaso eram daquelas novas, não é? E parece-me que ele também trava ali um bocadinho e não consegue não ter um impacto tão grande.
Mas e não percebo como é que com as coisas que aconteceu o ano passado e com a má reputação que os ciclistas ganham quando fazem essas coisas, como é que alguém ainda. Porque já não havia movimentos daqueles há uns tempos.
Sim, é verdade.
Como é que alguém ainda se atreve a fazer daquelas coisas? Porque aquilo é mesmo, opá, é por demais evidente que ele tentou albarroar o outro, opá.
É que ele joga-se completamente de lado.
Ele ainda por cima, a cena que me faz impressão é que ele não está a ultrapassar ninguém. Parece que é mesmo por maldade.
É.
Para
Bem, e quero saber o mais ridículo, na minha opinião, é que
diz.
se estamos falar aqui um bocadinho da Volta a Flandres, mas visto o que aconteceu na Volta a Flandres,
Pode-se falar
na
agora
nível de
disso.
polémica,
Pode-se falar
pronto.
agora disso. Diz.
É que houve um ciclista que, segundo as novas regras, não é? Tu tens que deixar tudo o que é lixo nas zonas específicas ou então nos carros da corrida.
Ah, sim. Houve um ciclista que
Pronto.
deu um fora.
Exato. Fora e jogou exatamente para o público.
Exato,
Não
para.
foi a jogar para o lixo ou para ficar no meio da estrada, não. Direitinho para o público.
Exato.
E foi expulso na hora, na corrida.
Sim. Foi para ser feito exemplo dele.
Pois. Mas depois tu tens um ciclista que joga uma garrafinha de água para o público e é expulso da corrida. E outro que faz este movimento no sprint e continua tudo igual.
Ah, sim, pois.
Está horrível.
Mas isso é o que nós conhecemos de sei, não é? Eu sei, é isso. Estas federações, opá. Eu não queria falar de futebol, mas pronto. É como no futebol, aqueles jogadores que sem querer, pronto, acontece um acidente, parte uma perna ao adversário, é expulso para se dar de exemplo. 5 minutos depois há um jogador que dá uma cabeçada e agrede o outro e tem uma coisa mesmo propósito e tem o mesmo castigo, tipo, yeah. É estúpido, tal coisa, e quando, este pessoal, por isso que eu achei um pedaço também ridículo, estas novas regras agora, ainda por cima, vê lá que eles definem que a data em que as regras, para já não, as regras, as novas regras não começam logo no início da época, só começam depois, no dia 1 de abril, que é bem para parecer que é mentira.
Esta da garrafa até parece mesmo mentira de 1 de abril.
Tipo, opa, ok, há muitos ciclistas que tiram a garrafa e jogam para o chão. Isso, já vi, isso, antes via-se muito. Mas, por exemplo, essa aí foi mesmo, parece que andaram ali, mesmo à procura do primeiro que fosse fazer para meter um castigo em cima. Estás a perceber?
Sim, para passar aquela mensagem de que, pá, amigos, a partir de agora isto não pode acontecer.
É a caça à multa, que é para dar um exemplo. Mas, pá, eu não sei. Então, ou creio que está a chegar algum problema. Eu creio que está a queixar. Ou creio que, cala-te, ninguém quer saber de ti. O Craig foi desconectado inesperadamente. Ok, não te preocupes, Craig. Eu penso que o GR que está gravando não mesmo. Penso eu. O GR que está aqui recording, não há problema.
De qualquer forma, tem aqui o.
O teu backup.
Sim.
Opa, isto. Mas para, olha, falando no scale da press, tipo, isto é considerado o campeonato do mundo dos sprinters. Que acaba a ser para o
segundo ano. Pensa que o Calabion ganhou ano passado, não é?
Está nevando aqui hoje.
A sério?
Nevou ontem o dia inteiro e está nevando, portanto, já é uma chegada bastante traiçoeira. A chegada aqui à praça. E eu não sei. E quando vejo neve e bicicletas, eu fico. Está nevando, mas é aquela neve que chega no chão, fica um pedacinho depois de raio.
Ok. Mas, de qualquer forma, a neve em abril.
Ontem, tipo, tinha um dito que ia sair dessa neve de raio, mas ontem ficou neve no chão, um bom pedaço. E depois de sol, derreteu tudo, umas pessoas, ok, acabou. Depois da neve outra vez, e depois de sol, e depois da neve o resto do dia. E hoje estava tipo a dar essa neve que derrete o dia inteiro. Mas para andar de bicicleta, a temperatura está baixa, por isso também não é muito confortável para fazer uma prova. Está tipo agora tipo 5 graus, 4 graus.
Ih, caralho.
Está mesmo
mais fraco. Está um andar para aquecer.
Ou sim. O Plutão vai estar com. Não vai haver ataques. O Plutão vai estar com pacto do início ao fim, que é porque está muito frio. Então eles têm que se aquecer uns aos outros.
Pois que eu reparei que na etapa da volta à Flandres, eles estavam no início, todos com máscara e o caraças de. E devia ser do frio, por acaso. Não sabia a temperatura, mas devia estar bem frio.
Máscaras daquelas de.
Não, eram máscaras, isto é, de. Que eles colocam assim no pescoço para aquecer.
Ah, tipo aqueles espécies de chalhos que abre vento.
Sim. Eles tinham algumas com isso.
Eu uso isso aqui e quando vou sair de bicicleta. Só quando aqui há dias quando caí, por acaso não usei que estava nesse dia, estava 25 graus. Sim, isto foi na semana passada. Na semana passada teve 25 graus aqui e agora estão 3, 4.
Está tudo louco.
O clima aqui está assim, pois que e na semana passada eu fui para o trabalho com uma bib short de curto e camisola de mangas curtas, estás a ver? E estava calor, por isso está um clima assim meio esquisito. Mas pronto, opa, é a tua coisa. Aqui já se sabe como é que é.
Mas olha, por acaso achei curioso, era uma coisa que eu desconhecia, como nunca acompanho muitas clássicas, este já estou a ver mais, achei engraçado eles, os ciclistas, mesmo já durante a prova a acontecer, paravam para cumprimentar a família, achei muito engraçado.
Ah é? Ei, e vou-te dizer outra, dá aqui um programa de televisão, que chama-se Idirinbrunt, ou seja, no, a tradução para português é toda a gente famosa, ou todos são famosos. E o que é que isso baseia-se? Penso que o pelo nome tu chegas lá é tipo a pegar em pessoas normais e dar-se 15 minutos de fama num programa em televisão. Tá?
Ok.
E este ano não houve, claro que aqui não há público, eles estão, há muita pouca gente a ver as provas na estrada, tudo na televisão, por causa do Covid e isso. Mas tem aqui quem vive ao longo de onde passa o curso, pode ver de casa. Estás a perceber? Tu estás em casa, na tua janela, vês os ciclos, quem vive num apartamento, às vezes vê-los a passar e não sei o quê. E tem lá uns velhotes num lar que passam numa das subidas. É um lar que está a meio da subida, que é o Quaramonte. Aldo Quaramonte. É uma das subidas em Pavé. E estava lá, eles entrevistaram os velhotes e perguntaram, então, quem é que vai ganhar hoje? Oh, o mesmo de sempre, o Andy Merckx vai ganhar. Estive a rir.
Para no tempo.
É mais ou menos isso. Merckx Calvina. Andy Anders, hein? Ele até disse, acho que ele até disse mesmo assim, ah, mas que pergunta, claro que vai ser o Merckx.
Tão óbvio.
Tão óbvio. Aquela coisa de bem assim, sabes como é que é?
É preciso mas compreender.
Mas é engraçado ver como é que as pessoas vivem aqui o ciclismo. Tem muitos velhotes aqui. E tem 3 ou 4 pacientes que eles têm uma medalha em casa. Que é, por exemplo, tem um que tem 50 anos de Wheeler Tourist. O que é que isto é? É tipo parte de ciclismo, turismo. No dia antes destes monumentos, das clássicas nem tanto, mas da Volta a Flandres, do Paris-Roubaix e isso, no dia antes, é um dia aberto para o público fazer o percurso.
Ah, o percurso da totalidade.
O percurso da totalidade, como se fosse a Volta à Madeira.
Sim.
A Volta à Madeira também tem essa componente, tem aqueles, semi-profissionais, não sei se... Quem vai à Volta à Madeira tem profissionais? Não, acho que
não. Pelo menos aqui na Madeira, acho que não há nenhuma equipa profissional. Tipo, às vezes vêm equipas de fora, mas não sei se são mesmo profissionais ou não. Acho que não.
É a tal cena, estás a ver? Aqui, por exemplo, na Madeira, muitos participantes da Volta à Madeira é pessoal individual. Tipo,
sim, sim. É.
Que está lá e tipo, para chegar ao fim, estás a ver?
Uhum.
Então, no dia antes do Paris-Roubaix e disso assim, eles fazem, assim, para quem quiser participar e fazer, como eles fazem aquelas provas, como aquele, o realizador do Icarus participou daquelas no outro route, ok?
Sim, sim.
Yeah, por exemplo, isso, qualquer pessoa pode entrar nisso.
É, isso é engraçado.
Sim.
E fecham a estrada mesmo para as pessoas fazer.
Sim, eu penso, aqui, por exemplo... Para onde passa a Volta à Flandres, tem muitas estradas, tem muito poucas estradas que são assim muito, muito utilizadas.
Sim, depois há aqueles caminhos.
Há aqueles caminhos, assim, mas eles fecham ainda fica no fim de semana, só prova no domingo, no fim de semana ou no sábado, eles fecham os caminhos no fim de semana inteiro e pronto. Mas talvez tipo, tu podes ter a experiência, tipo, e o que eu estava a dizer aqui tem pacientes. Que fazem isso, tipo, já fizeram 50 vezes a Volta à Flandres, estás a perceber? E pronto, pá, um gajo anda aqui a devagar, mas isto não faz mal, pá. Porque...
Não, não, não. Olha, acho que só falta, assim, já falámos um pouco de tudo, não é?
Sim.
Da Volta à Catalunha, não
é? Pois, que isso... O que é que nós tínhamos dito? Ah, o João Almeida vai dar a lixão e não sei o quê. E o que é que aconteceu? Aparecem os gajos que estragam a festa toda, que são os gajos da Ineos, e rebentaram com tudo. Basicamente mostraram, tipo, nós somos o Real Madrid do ciclismo e vocês que dizem merda que a gente vai que a gente vai papar isto tudo. Não sei se foi essa a tua perspectiva. Tens a mesma
perspectiva? É um bocado assim, é que não houve. Também temos de ver que não participaram nem o Roglic nem o Pogacar, não é?
Eu não sei se ia fazer assim tanta diferença.
Pois, não sei, não sei. Eu gosto de pensar que sim. Porque eles, senão é mau sinal.
A equipa deles funcionou, a equipa da Ineos funcionou tão bem que... Ah pá, eles podiam pegar naqueles ciclistas todos da equipa, distribuir para outras equipas todas e ver quem ganhava. Tinha mais piada.
Era uma ideia interessante. É que eles ficaram com o primeiro, segundo e terceiro lugar.
E não tinha mais ninguém no top 10? Acho que tinha mais um no top 10.
Não. Por acaso
não, não é que seja
preciso. Depois o mais próximo foi o Carapaz, que ficou uns dias em primeiro.
Sim,
mas isso. A primeira prova dele.
E o Cus, quem é que estava a dizer? Acho que era o Bradley Wiggins. Estava a dizer que o Geraint foi-lhe para aquecer os motores e agora vai fazer treino de altitude para preparar a volta à França. O gajo foi-lhe, fico tipo em segundo lugar ou em terceiro, ou o que foi.
Foi terceiro. Adam Yates, Richie Porte e Grant Thomas.
Tipo, Richie Porte, caraças, os gajos têm os dois melhores gregários do planeta na equipa, mano. Tem o Richie Porte, e o Kuz e o Kwiatkowski. E eles nem sequer estão a pôr o Kwiatkowski a ir às clássicas, que eles costumam fazer, para ver se ele ganha algumas clássicas.
Eu acho que estava previsto ele ir, só que ele teve uma lesão. Ele teve uma lesão numa prova qualquer, e depois descobriram que ele tinha uma lesão um bocado grave, e então não foi, porque acho que o plano era mesmo ir às clássicas.
Ah, ok. Então pronto,
porque normalmente ele até costuma ir, o plano dele é vai às clássicas e é líder, não é? E depois trabalha durante a volta à França. Portanto,
opa.
dá o destaque nas clássicas e depois eu tenho que trabalhar para os líderes.
Mas agora, esta volta ao País Basco tem o Pogacar e o Roglic e o
É.
Adam Yates. E
E
eu não
ontem
sei.
já houve espetáculo. Espetáculo, não chegou a ser espetáculo, mas já estão
Sim,
os dois ali. Os dois do costume.
sim. Sim. E o Adam Yates não está assim muito perto. Mas eu acho que ele não tem a super equipa que tinha no.
Não,
Na volta
também eu vou contra o Roslo na primeira etapa, portanto, também perdeu algum tempo.
sim. Ele chegou integrado no grupo.
Sim.
Mas pronto, falando na volta à Catalunha, o que é que achaste da prestação do nosso Joãozinho?
Olha, eu acho que ele fez mais uma grande prestação, não é? Mais uma prova em que ele faz top 10. Neste caso, uma prova de uma semana do World Tour. E. Quer dizer, tu vês o top 10 e mais uma vez vês nomes que ficam atrás dele, como neste caso o Hugh Carty, que fez um grande giro, não, uma grande volta ao terceiro, se não me engano, na volta à Espanha do ano passado. Simon Yates, Michael Woods, Quintana, McNulty, quer dizer. Acho que olha, vês os nomes disto. Ele fez um grande contrarrelógio, fez boas etapas de montanha. Pá, acho que não se pode pedir muito mais.
Tu não sei se concordas, eu tinha dito que no último podcast que o grande fraqueza, a coisa que ele tem que melhorar mais para aspirar a ser um ciclista para lutar por voltas e essas coisas todas,
Sim.
que era, ele tinha que melhorar na montanha, e parece que é mesmo esse tipo de coisa é aí que ele tem que melhorar. Mas
Sim.
será que é preciso, parece que é preciso perder peso ou alguma coisa assim? Epá, é para coisa, é preciso ver o que é que eu quero da carreira dele.
É isso. Agora o futuro dele está em aberto, não é? Termina o contrato este ano com a Ducati.
Ah, pois.
E fala-se muito do que ele pode ir para várias equipas. Ou por acaso de uma entrevista um dia destes no jogo, em que ele diz que. Já não tenho aqui a frase, mas sei qualquer coisa do género. Pronto, que ele acredita que se não ficar tem bate de boas propostas e penso que equipas interessadas não lhe faltam. Ele
Mas
deve ser a par do Pogacar e tirando o Pogacar e o Evan Bull, se calhar logo a seguir em termos de jovens com maior potencial.
Sim, o Evan, o Pogacar, ele tem potencial, porque ele nem ganha nada, ele tem potencial para ganhar.
Ele nem sequer é uma promessa. Aliás, o João Almeida não é uma promessa, já é um valor adquirido.
O João Almeida, se calhar, indo para uma equipa tipo a Jumbo ou para a Ineos, eu podia ir para a Ineos.
É, esse mais um do comboio.
Não sei, eu quase que até o ano passado tinha feito mais com a carreira dele do que o Theo Gegenhardt.
Sim, mas vendo bem, o estilo dele enquadra-se um bocado no da Ineos, que é aquele de ir impondo ritmo e vão caindo. Vão caindo, ele continua sempre lá e não tem que responder aos ataques. Era a equipa ideal se fosse considerado líder, mas acho que nunca seria líder numa Ineos.
Agora não, mais para a frente. Eu não gosto de pautinhar, Carlos, não sejas desmancha prazeres, cara. Assim.
Então, repara, o Guggenhardt ganhou o ano passado e este ano vai liderar o quê? A volta à França?
Não vai
Não
liderar
acredito.
nada, mas ele também é novo, ele que já tem 26,
Sim, já tem 26. Sim, é novo, obviamente. Agora o João Almeida tem 22.
é isso, mas depois chega à altura dele, sabes como é que é?
Sim, claro. Não temos que pedir muito, que ele ainda é bastante bom.
Tu partilhaste comigo aqui há dias um artigo de um jornalista português, que por acaso já não esqueci quem é. Por acaso, olha, com todo o respeito, o artigo, na minha opinião, pedaço mal escrito, mal
Mas
construído.
qual é que era o artigo?
Um artigo sobre o efeito que têm as redes sociais e a opinião
Ah, sim.
do João Almeida. E se calhar estava comparando um pedaço, e depois que eles compararam, não sei se no artigo ele comparou um pouco como foi com o Rui Costa, não tenho ideia.
Por acaso eu não lembro se fazem isso.
Ou foi eu que fiz isso, mesmo essa comparação.
Sim, eu acho que foi mais isso.
Mas, eu, por acaso, não gostei, o artigo tinha, os argumentos que eu tinha, mas estava mal construído o artigo, na minha opinião, mal escrito. Mas pronto, aquilo é um site de ciclismo que, se calhar, não é um jornalista, mas
Sim,
não sei.
é um blog, vá, de onde
Um
é que
blog.
escreve?
E por acaso, andei a dar uma vista de olhos no Instagram do ele. Opa, realmente, os comentários que aparecem lá é de pessoal que parece. É como aquele pessoal que vê futebol e não joga futebol.
É, mas sabes que eu acho que há cada vez mais este pessoal novo que agora vê ciclismo e que vem do futebol, não sei, pelo tipo de comentários que fazem.
É
Há pessoas que não
mesmo,
percebem nada
é que, mesmo no futebol há coisas que o pessoal diz, tipo, ah, eu até eu marcava, ou eu até eu fazia aquilo.
sim.
E ah, pá, vá para lá fazer, tipo, não é fácil. Então, o Luke Rowe partilhou no Instagram dele os dodges da parte em que ele. Porque há uma parte do Milan Sanremo em que a Ineos estava a controlar o pelotão e a Ineos estava a puxar tudo para a frente. E quem era a cabeça disso era o Gregório das clássicas deles, que é o Luke Rowe, que é o bicho de força, basicamente. É uma locomotiva.
É uma espécie de capitão de equipe.
Equipa ali, a máquina ali, mas o homem ele partilhou a parte em que ele puxou o pelotão e que estava um ritmo infernal, estava um ritmo tão infernal que ninguém conseguia sair para atacar. Não havia ninguém na fuga e ninguém conseguia sair para atacar. E aqui quando a Ineos foi para lá para a frente, eles estavam caindo um ano atrás do pelotão. E ele estava a dizer que ele teve na cabeça do pelotão 12 minutos. Os 12 minutos com a pulsação dele acima de 190.
Caralho.
Poça, eu acho que tinha um ataque cardíaco. Ah pá, mas é que é. É uma loucura, rapaz. Aquilo. E, tipo, como é que tu podes dizer a alguém que anda ali. Quer dizer, às tantas vezes o pessoal não sabe o que é ter pulsação acima de 190. Também.
Eu por acaso acho que ainda não tive, não cheguei a esses valores.
Eu sou capaz até de já ter chegado, mas desde que eu faço exercício com medidores de pulsação cardíaca,
Ah,
que nunca
sim.
cheguei a esse ponto. Mas eu lembro-me de fazer Insanity, não sei se sabes isso o que É tipo aqueles vídeos de fazer exercício em casa.
Sim.
E opa, havia alturas que eu ficava a ver estrelas. Eu imagino que a minha pulsação estava alta. mas pronto. Opa, mas é tal coisa. Estar ali, aquele um ambiente extremamente competitivo, estão 100 e tal gajos, quase 20 gajos, à partida de uma prova, só um é que ganha, o resto é tudo esquecido eternamente.
Sim, sim. E sobretudo são esquecidos estes gregários, não é?
Exato. E opa, eu estar aqui a falar do género, ah, ele tem que sair desta equipa, ele tem que não sair o quê? Opa, para já, uma equipa que fui buscá-lo. Foi, pronto, ele tinha feito uns resultados mais ou menos, mas eu não tinha feito nada por ir além. Eles viram
que tem o João Almeida.
João Almeida, eles viram que fui que ele tinha potencial.
Sabes como é que é é da Cunha, eles descobrem potencial de quase mais ninguém vê às vezes.
Não, sabes o que é? Eu vou dizer, ele teve um ano, tipo, à experiência na de Cunha, estás a perceber? Há 2 anos atrás, ele teve um ano só a fazer o estágio. Eles agarram em. Eles ouvem-te falar de 30 e tal gajos que podem se juntar à equipa, jovens com potencial. Eles agarram nesses 30, vão fazer um estágio e escolhem um ou duas para vir para a equipa. Para perceber. É aquela
Pois.
coisa. Um ou duas e se for. Se calhar às tantas não escolhem ninguém. Dizem: olha, pronto, não tem ninguém aqui que preste. Para o ano a mais. Para perceber.
Sim.
Tipo. Isto não é. O pessoal pensa que isto do ciclismo é. Ou mesmo em qualquer desporto, isto é preciso ser bom, eles já estão ali, não é? Não é por acaso. Tu estás ali, tu quando chegas à primeira divisão de futebol, ou quando chegas ao Pro Tour, tu não és um gajo. Tu não és um gajo como os outros, aqui é uma pessoa fora do normal. E é
Sim,
pessoal.
são os melhores dos melhores.
São os melhores dos melhores, e quando tu estás ali a dizer, ah, até eu fazia, ah, pois, como é que tu fazias? Então, o gajo, no último minuto do jogo, tem ali uma bola, por exemplo, no último minuto do jogo, tem uma bola à frente da linha de gol, e o gajo, de forma incrível, falha. Quem é que diz que tu jogavas uns 90 minutos e que aguentavas-te ali?
Ah, pois. Não, e quem é que diz que corrias 50 ou 60 metros e depois chegavas com capacidade para se
Exato.
ir bem, não é?
Quem é que diz essas? É como. Opá. Eu imagino que se me dessem uma bicicleta para ir participar no. Imagino dizer: ó, oh, Paulo, hoje vais participar no. Na. Hoje vais participar no Scale Depress. Chega aí em escuta, no pé de casa, pronto, já ficas em casa, toma uma bicicleta, vais participar. Os gajos já arrancavam. Opa, e o tipo, mesmo que saísse antes deles, os gajos 5 minutos depois já tinham passado todos e tipo, eu ia chegar aqui e já era de noite e eles já estavam todos em casa, estás a perceber? Basicamente
Sim.
a informação é essa.
Bem, depois no ciclismo dá mais uma coisa, é que são muito, as equipas do escalão máximo são muito poucas. Portanto, os que estão lá são mesmo do melhor que é.
Exato, Epá, é complicado estar a dizer faz isto melhor, faz aquilo melhor. E não quero dizer que só se pode falar se estiveres lá e já tiveres experimentado e não sei o quê, o que a gente pode dizer bem ou dizer mal, ou dar a sua opinião, mas pessoalmente eu, epá, sem saber como é que as coisas funcionam, é tipo, a mudar de equipa, não sei o quê, epá. Havia comentários de pessoal a dizer ele tem que perder bastante peso que é para ser bom nas montanhas e fazer frente. Acho não
Às
assim.
vezes é melhor nem ver.
Diz?
Às vezes é melhor nem ver os comentários.
Espero que ele não veja comentários.
Pois, mas eu, por acaso, nesse artigo que tu falaste, ele fala um bocado disso, diz que eles passam tanto tempo no autocarro e isso acaba um problema, obviamente, as mensagens das pessoas, não é?
Sim, e o que é que ele diz sobre isso?
Não, o que ele diz é, pronto, para as pessoas têm ideia que é um bocado assim, para as pessoas terem algum cuidado, não é? Porque não pensem que o que estão a escrever por vezes chega aos próprios ciclistas, não é?
Não, aquilo, as redes sociais têm essa coisa de tu, opá, eu mandei uma mensagem aqui ao mountain biker belga, só naquela de perguntar se ele sabia onde é que tinham bons lugares para andar de bicicleta aqui, enfim, mas quando é para cá? Ah pá, ele respondeu-me, sim, foi o Martin Mays, ele respondeu-me 5 minutos depois, eu assim, caralho, estou a falar com o Martin Mays, estás a perceber? Tipo, uma cena, caralho, espetáculo.
Sim, sim, tem, permite, tem, está, é isso, há sempre vantagens
e desvantagens. É isso, mas por teres esse contacto assim mais direto com o teu atleta, com o teu ídolo, não quer dizer que a partir de ok, ele agora vai ter que ouvir tudo o que eu digo e não sei o quê. E, epá, eu acho que não, tu devias de ser dessa equipa, não sei quantos, e devias de perder peso e cagar para o contrarrelógio, não sei, epá, aquelas coisas.
Sim, é preciso ter sempre, eles têm que criar um filtro, não é? Percebe o que é que
não, tem gente, de exato, ele não pode deixar aquilo de afetar, mas, por exemplo, falando da equipa do De Koenig, concretamente, claro que aquela equipa não está feita para lhe ajudar nas montanhas. Ele não está feita para ganhar grand tours aqui. Os patrocinadores daquela equipa, se tu fores ver, é tudo empresas belgas, daqui, da Bélgica, em que chama mais a atenção se eles ganharem... Se eles ganharem metade das clássicas, que é o que eles têm, que eles fazem praticamente todos os anos, mais metade das clássicas eles ganham, e que tipo, ah, De Koenig, De Koenig, De Koenig, o que é? É uma empresa de.
De chão, não é?
É de chão, e Quick Step também é tipo chão, é tudo coisas de obras e de. Essas empresas para fazer renovações e de casas e não sei o que é. Isso é uma coisa que aqui as pessoas, opa, ok, De Koenig, que eles patrocinam aquela equipa, pronto, tu vais logo pesquisar por esses nomes, então estás a perceber. O alvo deles é, eles não estão aqui para, se eles forem patrocinar a equipa, fazer uma equipa forte para o giro, quem é que, pronto, ok, giro, aqui na Bélgica as pessoas não vêm assim, não ligam tanto ao giro. Opa, então... Isso quer dizer que eles estão a fazer um investimento numa equipa para ganhar o giro, quando se eles chamam mais a atenção ao público se ganharem nas clássicas, estás a perceber?
Claro. Mas parece-me que assim, eles têm o Evan Pool e parece que ele renovou o contrato até 2027, acho que. Portanto, é uma aposta clara. E é uma aposta para ganhar grandes voltas. Eles não têm capacidade de ter dois líderes em voltas diferentes. Não vão ter uma equipa para o Evan Pool e uma equipa para o João Almeida.
Não sei, Casino.
Eu pelo menos não vejo... Eu acho que podiam, mas não vejo eles a fazerem isso. Porque ao fazerem isso, depois também há equipa para as clássicas e isso tudo. E depois não há orçamento para tudo, não é?
Exato.
Portanto, eu acho que a ideia inicialmente, eu penso que o João Almeida era fazer parte do comboio, digamos assim, para o Evan Pool. E, só que o João Almeida ganhou o estatuto que eles sequer não estavam à espera.
Sim.
Penso que é um bocado por aí. Porque se tu pôr da verdade, até tem. Imagina que o líder é o Evan Pool e depois tu tens vários ciclistas ajudados, assim, no João Almeida, onde eles aí tinham uma boa equipa.
Sim, mas tu gostava de falar da equipa e às vezes há. Tipo aquela coisa. Essa é uma boa equipa para as clássicas, é uma boa equipa para aqui. Pronto, tu podes fazer assim, mas, por exemplo, às vezes, como a gente, pronto, eu e tu até, às vezes somos culpados de fazer isso, que é tipo, com o Rui Costa, ou com o Mamar, que agora com o João Almeida, há alguém ali na equipa que é suposto estar a ser o primeiro ajudante dele, e tu vês, pronto, este gajo não ajuda, ou faz as coisas. Às vezes, parte do princípio que esse gajo vão ser bons gregários. Mas às vezes as circunstâncias da corrida, ou mesmo as capacidades dele, não permitem que eles ajudem o João Almeida ou o Rui Costa da forma como a gente está à espera.
Claro, às vezes é mesmo falta de capacidade.
Tipo, aquele mais nada, aquilo parece que, opá, o gajo não é bom, pronto. Pensavam que ele era bom, mas não é bom, por exemplo. Não tem mais nada.
Ele é bom, mas não é assim tão bom como se queria.
É outra coisa. E... a estar aqui a, ponto, a dizer, pois, criar, construir equipas, assim, não, não é muito fácil. Vem uma das equipas com acho que é a equipa com o segundo maior orçamento, não é a Movistar?
Não sei agora, mas é capaz, se não é Movistar, é Jumbo Visma, ainda dá muito perto uma do outro.
Depois tu vês os nomes que eles têm naquela equipa e pensas, é, esta equipa vai dominar, quer dizer, não, às vezes não, não quer dizer nada. Não quer dizer nada, é a tua coisa. Mas pronto, pá. E o João Almeida agora não vai ter muitas participações, por isso.
Ele, a próxima prova em que ele agora basicamente acho que vai fazer um estágio de altitude para a zona da Andorra, acho que está para lá. É onde ele. Segundo também ali nesse artigo do jogo, ele está mesmo a viver agora lá. Portanto, está a morar em altitude.
Muita gente vive em Andorra.
Cada vez mais, não.
Ou em Andorra, ou então no Mónaco. No Mónaco parece que... Penso que no Mónaco há de
ser... havia vários ciclistas no Mónaco, pois é.
O Froome e o Philippe Gilbert, tem muita gente... De...
Eu acho que era o Cadel Evans, ou não é o Cadel Evans. Havia um ciclista também que andava por lá. Agora não estou a lembrar quem.
Yeah, mas a Tocuza, opa, enquanto esse pessoal está aí a se preparar agora para o giro, penso que quem tem objetivos agora para a volta à França, se calhar está ali na volta à Catalunha, na volta ao País Basco.
Sim.
E penso que.
Depois ainda há duas provas antes, que o critério do fim é a volta à Suíça.
Sim, sim. Se bem que a volta à Suíça, normalmente quem está bem na volta à Suíça não faz nada na volta à França, porque é muito em cima.
Sim, o critério do Dauphiné, que é mesmo.
Se o Dauphiné, se houver Dauphiné.
Pois, lá está.
Quando é que está previsto? Para maio?
É o Dauphiné para maio. Começa no dia 30 e acaba no dia 6 de junho. De 30 de maio a 6 de junho.
Entretanto, antes disso, tem outro monumento, que é Liège-Bastogne-Liège, dia 25 deste mês.
Sim, e por acaso, a próxima prova do João Almeida vai participar também.
Ah, ok, interessante. Isto é... Então, acho que ele queria ganhar um dos monumentos.
A ideia é que ele ganhou um monumento em sub-23.
Eu não sei se foi este,
é isso que eu estou a ver agora.
Porque esta prova acho que é mesmo adequada para ele.
É, parece-me que sim.
É que montanha,
ele está numa subida, não é?
Sim, sim. É ali na zona do Cristiano Vive.
Ah.
É ali mesmo atrás, São Nicolau. É mesmo perto onde ele vive, é uma das subidas mais bem conhecidas. Antes disso, tem duas provas ainda de clássicas importantes, que é a Flash Wallon e a Amstel Gold Race. A Amstel Gold Race, para quem não sabe, é aqui o intro do podcast, é a Amstel Gold Race, é o Van Der Poel a dar cabo do pessoal.
É. Ele ganhou o ano passado, não foi?
Há 2 anos, o ano passado não houve.
Ah, ok.
O ano passado não houve Amstel Gold Race. Ou houve? Não, é outra coisa. Aquelas provas. É uma prova. Amstel Gold é interessante porque há sempre espetáculo. A Flash Ballon, yeah, é outra coisa. Eu por acaso não gosto muito. Eu gosto mais da Liège-Bastogne-Liège. Mas pronto, Liège. A gente pode até falar do João Almeida, mas de certeza que vai aparecer lá pessoal tipo Valverde. Às tantas, o Mark Hirschi.
Olha, penso também.
O Mark Hirschi vai ser um daqueles que vai tentar ganhar isso. O senhor, o vencedor em título da Liège-Bastogne-Liège, que é o senhor Pogacar. Oi.
Roglic.
Agora, não sei se ele vai participar este ano, mas tem tempo suficiente para recuperar a seguir para voltar à França.
Sim, capaz de ir.
Mas a mentalidade destes ciclistas agora para ganhar grandes voltas é um pouco diferente do que antes. É um pouco diferente. Tipo, eu penso que o pessoal da Ineos é assim mais conservador e não se põe a tentar ganhar tudo, só querem ganhar as grandes voltas e pronto. Enquanto que o Roglic, o Pogacar, o Hirschi, se calhar vão tentar ganhar estas coisas.
Sim. Eu, por acaso, estava a ver só agora e fui. O João Almeida ganhou em 2018. O Liège-Bastogne-Liège de 2023.
Por acaso não sei quem é que vai participar nessa, na próxima. Tem, se calhar já existe. Já existe alguns alinhamentos para aliás bastante. Quer ver? Tem aqui cabeças de cartaz, Primoz Roglic, Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe e João Almeida.
Ah.
Mas depois tem aqui outros interessantes, como Richard Carapaz, Martin, Fuglsang, Valverde, Irsi, Tim Wellens. Não subestimar Tim Wellens, isto é um ciclista que é bastante bom, já ganhou a volta à Polónia, tem etapas na... pensava que era a volta à Espanha, mas era outra coisa.
Não, mas já ganhou já ganhou etapas na volta à Itália, volta à Espanha.
Sim, penso que sim. Ele já ganhou. E da volta à França teve bastante perto. Eu lembro-me de ver uma etapa dele, e penso que foi há 3 anos, na volta à França, em que ele ia numa subida sozinho e o pedal dele, o clit dele partiu. Então ele estava a pedalar com um pé preso no pedal e o outro pé solto. Tá? E tu vês ele começar a perder boa da tempo. É, isto vai ser uma prova bastante interessante. Isto é aquela clássica assim, mas a subir. E são sempre ciclistas mais... Ou aqueles ciclistas bem mais versáteis, tipo o Valverde e o Gilbert. Ou então mesmo os trepadores que vencem isto.
Sim, normalmente é quase sempre trepadores, não é?
Pois, isto é uma prova bastante interessante. É diferente das outras clássicas.
Esta clássica se calhar vai ser, diria eu, a mais difícil, tanto para o Van Aert como o Van der Poel.
Eu penso que eles não vão participar.
Claro. Não, eu digo assim, pronto, penso que o objetivo tanto de um como outro é ganhar os 5 monumentos, não é?
Ah, sim.
Este
sim,
é capaz de ser o mais difícil.
Pois, sabes que penso que o Rui Costa Tasso também vai participar. Tenho ideia que o Rui Costa também vai participar. Pois, isto, neste momento, e quando vejo tanto um como o outro, e não vejo que o Van Aert, e não prevejo que o Van Aert vá tentar andar assim e conquistar bastantes clássicos. Eu penso que ele vai querer, o mais depressa possível, passar a ser um vencedor de grandes voltas. Porque ele consegue trepar e é bom no contrarrelógio.
Ele é capaz de ser o mais completo neste momento.
Sim, é bastante completo. Se quer dizer que ele, perdendo se calhar o peso que é necessário para ser competitivo, mais competitivo nas montanhas, que ele conseguiria... conseguia ter aquela ter as características para tentar vencer uma grande volta. Enquanto uhum. Quando vejo entrevistas e vejo mesmo o estilo e a forma de ser do Van der Poel, opa, ele parece não tem interesse nenhum a ganhar uma grande volta.
Não, ele quer ganhar clássicas.
Quer ganhar clássicas e ganhar ciclocross
e ele ainda vai
à montanha.
À montanha, não é? Cross country.
Cross country. E vamos ver. Só ver Jogos Olímpicos. Quer dizer, ainda não está.
Agora de repente apareceu para lá.
Porque o objetivo dele. Eu imagino que se eles já não vão adiar os Jogos Olímpicos. Se acontecer. Uhum. Se está não houver, penso que pronto, não vai haver por simplesmente Jogos Olímpicos. Se não houver Jogos Olímpicos, eu penso que o Van der Poel por simplesmente vai cagar para o ciclismo de montanha. Penso eu.
Pois.
Porque eu penso que isto é o objetivo dele, a ganhar os Jogos Olímpicos. Opa, se tu agora não... Eu não sei que ele pense, pronto, então eu participo daqui a 4 anos.
Ah não, 4 não, já. Vai ser daqui a 3.
Sim, está certo. 2026. Não, 2024. Em Paris.
Pois, é isso.
Ah pá, mas a tal coisa, se houver, e se... Ah pá, e não sei, ele pode até pensar, se calhar continua, mas isto é um ritmo infernal que ele faz.
Ir a fazer três modalidades, não é? Quer dizer, praticamente não descansa.
Então, e não sei quando é que vamos fazer o próximo de ciclismo, mas há de ter, tipo...
Antes do giro?
Antes do giro, ou sim, depois da Liege, quando é que é o giro? É final de maio?
Giro... É no início de maio.
No início de maio, então pronto. É maio, então.
É 8 de maio.
Estamos de volta, vamos falar da Liege, Bastogne-Liege, e vamos falar do giro. Que é fazer a nossa previsão para o giro. Vamos fazer aquela previsão para o giro, em que, como tudo previsões, nós... top 10, que é para estar lá o Michael Woods, e o Michael Woods sequer participar.
E que este ano já não voto no, porque ele não vai mesmo, de certeza.
Ah, já disseram isso.
Quer dizer, ele está previsto ir à volta à França, a líder, acho eu, juntamente com o Froome.
Juntamente com o Froome. É o Miguel dos Bosques, Michael Woods.
Pois.
Então, nessa altura, quando chegar a altura de vermos falar sobre o giro, vamos ver, e vamos esperar ansiosamente ver o que é que o João Almeida faz na Liège, Bastogne-Liège. Esperar que todos nos dê mais motivos de orgulho.
Sim, então ele agora vai estar a descansar, a se preparar. Queria mesmo antes do giro, para aí uma semana, duas.
É um aquecimento. Tá bom, Carlos. Olha, obrigado pela tua participação.
Ah, obrigado.
E até à próxima. Quer dizer, amanhã tem outro podcast.
É verdade.
Amanhã é de futebol. Junta-se o Eduardo a nós, o dizer mal do Benfica. Quer dizer, se bem que ele agora não tem muita coisa para dizer mal do Benfica.
Não.
Mas pronto. E se calhar tem algumas coisas a dizer mal. Mas não é do Sport.
Da seleção
e do arte do último jogo do Sporting. Caralho. Ah, homem. Falamix. Mas pronto, um brilhante lá, Morceiro. Agora já ninguém pode falar da estrelinha. O Sporting. Já ninguém pode falar da estrelinha.
Do Porto, esta jornada.
Mas pronto. Tá bom, pá. Olha, Carlos, até à próxima, pá.
À próxima.
Pai, força no pedal. Vê se andas mais de bicicleta, estás a ficar gordo.
É, por acaso tenho de andar mais. Tem. Agora mesmo vai ser misto mesmo. Mano, tem isto.
Está agora chegando a primavera. E que anda para o que é que está me vendo?